DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Numa altura em que aumentam os receios da propagação da epidemia na Europa, surge um novo apelo dos líderes dos países da África Ocidental mais afetados pelo ébola. A comunidade internacional tem de fornecer assistência urgente no combate à epidemia. O presidente da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, e a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, falavam durante uma reunião do Banco Mundial em Washington esta quinta-feira. Presente no encontro, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, reforçou o apelo urgente a uma resposta rápida por parte dos participantes no evento. Em Madrid, subiu para 8 o número de pessoas isoladas em observação no âmbito do protocolo de prevenção do ébola. De acordo com as autoridades espanholas, a enfermeira infectada com o vírus corre sério risco de vida. Na Macedónia, também já soou o alerta. Um cidadão britânico morreu esta quinta-feira com sintomas de ébola. A confirmação oficial virá de um laboratório da Alemanha. Em resposta à epidemia, a União Europeia está a considerar um controlo mais apertado nos aeroportos para os viajantes provenientes da África Ocidental. Os Estados Unidos estão a pressionar a Turquia para que o país se junte à luta contra os combatentes do autoproclamado Grupo Estado Islâmico. Os radicais tomaram já um terço da cidade síria de Kobane, junto à Turquia, apesar dos ataques aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. Oficiais militares norte-americanos e turcos reúnem-se na próxima semana em Ankara para conversações de acompanhamento e avaliação à luta contra os extremistas. No entanto, a Turquia frisou novamente esta quinta-feira, que não irá liderar sozinha uma missão terrestre na região. Um capacete azul foi morto e 8 ficaram feridos em Bangui, numa emboscada contra uma coluna militar da MINUSCA, a missão da ONU na República Centro-Africana. O capacete azul era um oficial paquistanês e os feridos também pertencem ao contingente do Paquistão e do Bangladesh. Pelo menos 5 mil pessoas morreram este ano em confrontos violentos ligados a questões religiosas na República Centro-Africana. É uma denúncia do Centro de Integridade Pública a acompanhar o processo eleitoral em Moçambique. O partido Frelimo terá recebido 10 milhões de meticais desde junho deste ano a esta parte para financiar a sua campanha eleitoral. O dinheiro, diz a organização, é proveniente de contrabando de madeira na província da Zambézia, deliberadamente permitida pela Direção Provincial da Agricultura. O CIP aponta ainda um outro problema no processo eleitoral moçambicano. Os observadores e jornalistas não poderão assistir à contagem dos votos das eleições de 15 de outubro a nível distrital, de acordo com o diretor-geral do STAI, Felisberto Naif. A organização considera que esta decisão pode propiciar a fraude eleitoral, tal como aconteceu no passado. Em São Tomé e Príncipe termina esta sexta-feira a campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de domingo e antevê-se muita agitação na capital, para onde estão marcados os comícios finais dos principais partidos. Segundo os próprios partidos, as forças medem-se entre a Ação Democrática Independente e três formações políticas que agora integram a coligação que está no governo. Esta sexta-feira, dia em que se assinala o Dia Mundial contra a Pena de Morte, a Amnistia Internacional denuncia vários países, como o Japão, o Paquistão e os Estados Unidos, que ainda executam doentes mentais e pessoas com deficiência, uma prática que vai contra a lei internacional. No último ano, pelo menos 778 pessoas foram executadas em 22 países, segundo a Organização de Defesa dos Direitos Humanos. Na véspera da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, a diretora do FMI, Christine Lagarde, alertou para o perigo de uma recessão na zona euro que poderá prejudicar a economia mundial e encorajou os países como a Alemanha a investirem mais para reverter a situação. No pontapé de saída para o encontro sobre a economia global, no qual participam representantes de 188 países membros, esta sexta-feira em Washington, o FMI e o Banco Mundial pressionam os governos para que realizem reformas que impulsionem o crescimento focado em atividades geradoras de emprego. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
ambiente de tolerância e debate aceso nos últimos dias da campanha eleitoral em Moçambique. Líderes dos países afetados pelo ébola na África Ocidental renovam apelo de resposta urgente à epidemia. No futebol, seleções de Moçambique e Cabo Verde enfrentam-se este sábado em Maputo. São os destaques desta sexta-feira, 10 de outubro. Saiba mais já a seguir. A 5 dias das eleições gerais moçambicanas, as atenções estão centradas nos últimos momentos da campanha eleitoral. Os candidatos da Frelimo, Renamo e MDM, os 3 partidos com representação parlamentar, encabeçam a lista de possíveis sucessores do atual presidente moçambicano Armando Guebuza. Em Maputo, a acompanhar esta fase final da campanha, está o jornalista António Cascais. O enviado especial da DW África esteve em Moçambique para a cobertura das eleições de 2009 e voltou agora. Agora, 5 anos depois, para mais um escrutínio. Passou por Maputo e seguiu diretamente para a cidade da Beira. Falámos com António Cascais para perceber qual é o ambiente eleitoral em Moçambique nesta altura.
Tudo está na mesma quanto aos meios investidos na campanha. Isso é muito visível. A Frelimo, partido no poder desde 1975, controla o aparelho de Estado, controla também os meios de comunicação social estatais e tem muito mais dinheiro para a colocação de enormes cartazes um pouco por todo lado, com a cara de Filipe Nyusi, a par do símbolo da Frelimo, a maçaroca e o tambor. Os outros partidos com representação parlamentar, a Renamo e o MDM, têm muito menos cartazes e, sobretudo, cartazes mais pequenos. Os palcos também são mais pequenos, menos sofisticados, não contam com a presença de músicos famosos e também não são distribuídos bonés, camisolas, não são distribuídas capulanas, como acontece nos comícios da Frelimo. Recorde-se que, para além dos 3 grandes, Frelimo, Renamo e MDM, concorrem a estas eleições legislativas e das assembleias provinciais 27 outras forças políticas, estas naturalmente com ainda muito menos visibilidade nesta campanha eleitoral.
E como é que as pessoas nas ruas estão a reagir a esta campanha eleitoral?
O clima aqui é de debate aceso, de confronto de ideias, de abertura. As pessoas nas ruas dizem abertamente o que pensam, criticam e elogiam abertamente o partido no poder. É esta a minha impressão, mesmo comparando com 2009, apesar de também haver relatos de atos de intolerância política, como sabemos, com detenções de membros da oposição em plena campanha eleitoral, mas aqui na Beira e também na cidade de Maputo, o clima é de tolerância e de aceso e controverso debate.
Tiveste ontem a oportunidade de entrevistar o presidente da Renamo. Eu pergunto-te como foi esse encontro com Afonso Lacama.
Não foi fácil chegar ao líder da Renamo. Os seus seguranças têm um sistema de proteção bem montado. Não gostam de divulgar onde Jacama pernoita. Aqui na Beira, por exemplo, não terá pernoitado num hotel, mas sim numa casa particular. Os horários certos de partida do seu pequeno avião fretado na África do Sul também não são divulgados e assim me foi dito simplesmente para ir aguardando no aeroporto para uma curta entrevista com o líder da Renamo, entrevista que pode ser consultada no site da DW, em que Jacama se apresenta extremamente otimista, dizendo que, a avaliar pela adesão do povo aos seus comícios, ele praticamente já terá vencido estas eleições. Mas, ao mesmo tempo, apresentando-se com um tom conciliador e moderado, nada agressivo, como se quisesse dizer aos moçambicanos: se eu for eleito, eu, Jacama, serei o presidente de todos, não serei rancoroso.
E sei que também estiveste na sede provincial do MDM. Como foi este contacto com o MDM?
O MDM prepara o encerramento oficial da campanha eleitoral aqui na Beira. Será no domingo, na presença do Edil e presidente do partido, David Simango. Hoje vou mais uma vez tomar pulso da campanha do MDM, uma campanha casa a casa, em que os militantes vão cantar slogans nas línguas nacionais como personalidades sérias e capazes, é isso que o nosso país precisa. Conclusão, a campanha está renhida. O candidato da Frelimo, devido ao poder que representa, poderá levar vantagem, sim, segundo os observadores, mas a vitória só será certa depois de transposta a meta.
Ouvimos então a entrevista com António Cascais, enviado especial da DW África em Moçambique, sobre os últimos dias da campanha eleitoral. E sobre este tema lançamos agora a nossa pergunta do dia. Como avalia o ambiente nesta campanha eleitoral para as eleições de 15 de outubro em Moçambique? Pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Assinala-se neste sábado, 11 de outubro, o Dia Internacional da Rapariga, instituído pelas Nações Unidas. A data serve de alerta. Ainda há muito a fazer para que as raparigas tenham direitos iguais aos dos rapazes. É também uma chamada de atenção para os casos de discriminação e violência contra raparigas. Na Zambézia, no centro de Moçambique, as associações femininas aproveitam a data para pedir à justiça que seja mais rápida a julgar casos de violação sexual. A reportagem é de Marcelino Moaia, a partir de Quelimane.
Maria Xavier, diretora executiva da Associação Moçambicana Mulher e Educação, diz que na Zambézia há cada vez mais pessoas que lutam para acabar com os casamentos prematuros e abuso sexual de raparigas, principalmente nas escolas. Mas, segundo Maria Xavier, os esforços desses movimentos parecem ser em vão, tendo em conta que não há uma punição severa dos culpados.
Toda a sociedade é chamada. Estamos a ser atingidos por uma epidemia, podemos dizer. Informações que nós ouvimos da própria rapariga, há muita tentativa de assédio e abuso sexual nas escolas. Há professores que agora pegam as raparigas, afinal de contas, estão lá para ser assediadas, violadas sexualmente pelo professor. Agora vamos no momento de exames. Há sempre trocas de notas. Quer passar? Então dá-me sexo.
Sem avançar números, Maria Xavier diz que a percentagem de casamentos prematuros na Zambézia continua alta. A responsável diz que o governo deve colaborar mais com organizações não governamentais, com os líderes comunitários e a sociedade em geral para encontrar formas de acabar com este tipo de casamentos.
Muitas raparigas desistem da escola por obrigarem a casarem cedo. Quem obriga são os próprios pais. Dissemos às raparigas, temos que refletir se realmente esta obrigação de se juntar a pessoas mais velhas, se é um casamento, ou então o que é que elas sentem.
Não conhecer a lei não serve como desculpa para desrespeitar os direitos da rapariga e violentá-la, sublinha Sara Ofumani, do Núcleo das Associações Femininas da Zambézia. Aliás, Sara Ofumani diz mesmo que já foi reportado um caso de violação sexual protagonizado por um agente da Polícia da República de Moçambique.
Os principais violadores são pessoas formadas, os próprios polícias, pessoas que têm formação e informação. Estou a falar só a nível da cidade de Quelimane e dos outros distritos. Alguns até estão na justiça. Mas cometem essa barbaridade. Nós recebemos uma vítima e o violento foi mesmo um polícia. Pessoas que conhecem a lei, que sabem que aquilo é crime, mas continuam a praticar. É preciso que a justiça seja feita. Se cometeu crime, então tem que pagar porque ele cometeu. Embora seja a polícia, se é para ficar preso, como diz a lei, que fique preso.
Contactamos a porta-voz da polícia, Elcida Felipe, mas remeteu esclarecimento sobre este caso para mais tarde. Informou-nos apenas que o processo seguiu para o tribunal. A chefe do Departamento de Atendimento da Mulher e Criança, vítima da violência no comando provincial da polícia na Zambézia, Jacinta Jumussi, diz que por mês são reportados pelo menos 100 casos de violência. 60 estão relacionados com abuso sexual.
Quando recebemos, tratamos de acordo com a tipicidade. São encaminhados também onde devemos encaminhar. Nós estamos atentos em relação a esses casos. Estamos a trabalhar em todos os distritos.
Entretanto, apesar das vítimas de violência serem encaminhadas à polícia, Maria Xavier, diretora executiva da Associação Moçambicana Mulher e Educação, critica a maneira como estes casos têm sido resolvidos.
A Procuradoria precisa dominar as leis. Eles ainda não estão a dominar essa lei. A própria vítima é que tem que levar a notificação para o violador. Sofri um abuso, mas vou denunciar. Sou eu mesmo que tenho que pegar a notificação e dar ao agressor. Eu acho que isso não está bem.
Este ano, o 11 de outubro, Dia Internacional da Rapariga, será marcada na cidade de Quelimane por uma palestra na qual estarão como convidados acadêmicos, sociedade civil, líderes religiosos e comunitários para uma reflexão sobre como terminar com os casamentos prematuros, uma prática que antes só ocorria nas zonas rurais e agora se alastra para as vilas e cidades. De Quelimane para DW, Marceline Moia.
Líderes dos países da África Ocidental mais afetados pela epidemia do ébola apelaram esta quinta-feira a uma resposta mais rápida da comunidade internacional no combate à propagação do vírus. O tema foi debatido em Washington num encontro com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, entre avisos de que o vírus mortífero está a devastar as frágeis economias da região. Na véspera do encontro, o presidente do Banco Mundial detalhou a ofensiva lançada agora pela instituição, uma mudança de paradigmas. Cristina Kripal faz o ponto de situação.
Num discurso pronunciado na véspera da Conferência Anual do Banco Mundial em Washington, Estados Unidos da América, o norte-americano Jim Yong Kim disse ser doloroso constatar que o mundo está hoje a cometer os mesmos erros que cometeu em epidemias anteriores. O presidente da instituição lembrou que a mesma já transferiu para a Guiné, Libéria e Serra Leoa 105 milhões de dólares, mais do que qualquer outra organização, afirmou. O Banco Mundial prometeu um total de 400 milhões de dólares norte-americanos em assistência e, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, a soma ultrapassará os 500 milhões. O problema é como aplicar este dinheiro de forma útil em países onde a epidemia ameaça as próprias estruturas do Estado.
Pela primeira vez na sua história, o Banco Mundial almeja reduzir a desigualdade global. A epidemia do ébola na África Ocidental torna evidente a importância deste objetivo. A batalha contra o ébola tem várias frentes, a começar pela salvaguarda de vidas humanas, mas também é uma luta contra a desigualdade. Países ricos e emergentes possuem os conhecimentos e a infraestrutura para tratar os doentes e conter o vírus, mas, ao longo dos anos, não soubemos partilhar com os povos mais pobres, como na Guiné, Libéria e Serra Leoa. We fail to make these things accessible
to low-income people in Guinea, Liberia and Sierra Leone. Na Serra Leoa, o Estado está a perder o controle sobre a situação. Segundo as autoridades, só no fim de semana passado morreram 120 pessoas infectadas e foram registados 100 casos novos. O número total oficial de mortos aproxima-se dos 1.000, mas os assistentes no terreno afirmam que ele é muito mais elevado. E, entretanto, o ébola chegou também aos Estados Unidos da América e à Espanha. A médio prazo, o presidente do Banco Mundial pretende, por isso, encontrar uma solução global para o problema das epidemias em países em vias de desenvolvimento, reforçando a luta contra a pobreza e a desigualdade.
Milhares de pessoas estão a morrer nestes países apenas porque nasceram no sítio errado. E se não pararmos agora o ébola, a infecção vai alastrar-se a outros países e continentes.
Nesse caso, alerta Kim, o custo para o crescimento económico poderá superar as dezenas de milhares de milhões de dólares. Por isso, o Banco Mundial tem agora um novo objetivo, ao qual chama Boosting Shared Prosperity, em português, numa tradução livre, o fomento da prosperidade partilhada. Este objetivo é fruto da convicção de que se está a desperdiçar um enorme potencial de crescimento global ao impedir 40% da população mundial de participar no incremento dos rendimentos de uma economia. Mesmo as pessoas com baixos rendimentos têm que ganhar poder de compra para que uma economia cresça de forma sustentável, diz Kim. What does it mean that so much of the world's wealth
is concentrated in so few hands? O que significa o facto de tanta riqueza estar concentrada em tão poucas mãos? Apesar de ser importante aumentar os rendimentos individuais, essa é apenas uma parte de fomentar o património partilhado. Precisamos de um crescimento económico que fomente a justiça social, o que inclui a igualdade de géneros e o melhor acesso a alimentos, abrigos, água potável, cuidados de saúde, educação e, mais importante que tudo, emprego para os mais pobres.
Cristina Kripal, DW.
Na 9 de outubro, esta quinta-feira, foi o prazo final estabelecido para um acordo de paz entre as partes em conflito no Sudão do Sul, bem como para o estabelecimento de um governo de unidade nacional no país. O incumprimento deste prazo, de acordo com a IGAD, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, significaria a tomada de medidas contra os responsáveis pela crise no país. Mas, passada a data, o Bloco Regional decidiu estender o prazo para 16 de outubro, em vez de punir o governo de Salva Kiir e os rebeldes fiéis ao ex-vice-presidente Riek Machar. Para muitos, esta passagem inconsequente do prazo é um sinal da impotência dos negociadores. Desde maio deste ano, a IGAD, um organismo regional que inclui a Etiópia, o Quênia, o Sudão, o Uganda e a Somália, tem liderado as conversações. Mas, tal como aconteceu desta vez, os prazos têm passado quase despercebidos e sem consequências. Especialistas internacionais, como Wolf Christian Peis, do Centro Internacional de Conversão de Bona, na Alemanha, não acreditam em resultados positivos num futuro próximo. Acho que ainda não podemos falar de um processo de paz. Atualmente falamos de negociações, ou seja, as duas partes em conflito discutem de que forma e sob que condições devem ser lideradas as negociações de paz com a ajuda de mediação internacional, mas ainda não há negociações de paz realmente. A guerra civil no Sudão do Sul irrompeu no final de 2013, quando tropas leais ao então vice-presidente Riek Machar entraram em confronto com as forças do presidente Salva Kiir, que acusava Machar de conspirar para derrubar o governo. A guerra civil mergulhou o país num conflito étnico que já provocou mais de 1 milhão de desalojados e dezenas de milhares de mortos. Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que ambas as partes cometeram atrocidades e crimes de guerra. E mesmo após a assinatura de 2 acordos de paz mediados pela Etiópia, ainda se registam combates esporádicos em algumas áreas do país. De acordo com Paes, a comunidade internacional, e nomeadamente a IGAD, pouco tem feito para resolver o problema. A IGAD é uma espécie de tigre sem dentes. Quando quis impor um regime de sanções, foi uma espécie de afirmação política. Mas a IGAD não tem nenhuma experiência com sanções, por isso acho que não iria acontecer nada. Na prática, o Sudão do Sul consegue as suas armas através do Uganda e do Quênia. Esses são os países que devem ser postos sob um regime de sanções, mas não há tentativas sérias de impor um embargo de armas. As mais recentes conversações chegaram a um impasse quanto à criação de um novo cargo de primeiro-ministro num governo interino. O cargo seria atribuído a um representante da facção rebelde e este primeiro-ministro deveria liderar o governo ao lado do presidente. Inicialmente, ambas as partes concordaram com o plano, mas revelaram-se incapazes de chegar a acordo quanto ao papel e responsabilidades que a posição iria acarretar. E este é o cerne do problema para Nial Tietmamer, diretor do Centro de Investigação Sul-Sudanês Instituto Sud. Até agora nenhum dos lados disse não queremos que isto aconteça, não queremos uma justiça de transição ou a reconciliação. Parecem satisfeitos com todas estas questões. Neste momento a partilha do poder é o ponto controverso. A propaganda de ódio que tem estado a registar-se tornou muito difícil a ambas as partes perceberem que o país é maior que os egos individuais. De acordo com os especialistas, as conversações deveriam ser complementadas por esforços para reconstruir a confiança entre as partes. Afinal, lembram, o Sudão do Sul já tem alguma experiência na construção de paz e reconciliação, depois de ter proclamado a independência em 2011, após décadas de uma guerra brutal contra o Sudão.
DW. Desporto.
Moçambique enfrenta este sábado em Maputo a seleção de Cabo Verde em jogo da terceira jornada de qualificação para o Campeonato Africano das Nações em futebol, que se disputa no próximo ano em Marrocos. Na antevisão da partida, os dois selecionadores mostram-se confiantes na vitória. Mais informações com o correspondente Nélio dos Santos.
O jogo é importante tanto para os Mambas como para os Tubarões Azuis. Se vencer em casa, Moçambique cimenta a aspiração em conseguir a segunda vaga do Grupo F, enquanto uma vitória de Cabo Verde praticamente garante a qualificação da seleção das Ilhas Atlânticas. Cabo Verde lidera o grupo com 6 pontos, Moçambique é segundo classificado com 2, enquanto Zâmbia e Níger, que também se defrontam este fim de semana, repartem a terceira posição com 1 ponto cada. Cabo Verde vem de 2 vitórias ante o Níger e a Zâmbia, ao passo que Moçambique somou um empate fora de portas na deslocação à Zâmbia e em casa na recepção ao Níger. O selecionador de Moçambique, João Chissano, atribui favoritismo a Cabo Verde, mas avisa, jogar com uma boa equipa pode ser um fator de motivação extra.
Somos otimistas e temos um pensamento positivo, voltaremos às boas exibições. Frente a Cabo Verde, sabemos, conforme disse, que é uma seleção muito forte. Isso também poderá servir como um fator de motivação, porque quando jogamos frente ao Níger, o Níger era praticamente desconhecido. Agora Cabo Verde, todos nós reconhecemos que neste momento é a melhor seleção do nosso grupo, comanda com 6 pontos, ainda não perdeu nenhum ponto. Isso vai fazer com que os próprios jogadores se motivem e se concentrem um pouco mais naquilo que nós pretendemos que eles façam em campo.
Rui Águas, o selecionador de Cabo Verde, diz que quer continuar a vencer os jogos que tem pela frente.
Dar continuidade aos primeiros resultados.
A seleção está unida?
Claro, é uma das forças da seleção.
Um jogo muito importante, um jogo que praticamente pode ditar a qualificação de Cabo Verde.
Nós sabemos isso, sabemos também que para Moçambique pode ser o inverso, por isso esperamos uma oposição forte, uma equipa que joga em casa e que tentará entrar na qualificação também.
O esqueleto mantém-se da equipa?
Claro que sim. Há, como falou, algumas impossibilidades, mas é tudo gente que se conhece e que dá uma boa resposta.
Boa resposta, aliada à eficácia, é o que promete o futebolista moçambicano Matos Júnior.
Não conseguimos os 3 pontos, mas ao menos não podemos perder nenhum. Isso é que vai ser importante para nós e entrar no jogo mais cautelosos, porque é uma boa seleção. Eu acho que o mais importante vai ser a nossa eficácia, jogando em casa, com o apoio do público, as oportunidades que a gente for a criar, que em jogos destes não creio que são bastantes ocasiões, são mínimas, e temos que aproveitar.
Eldon de Cabo Verde responde com confiança moderada a eficácia que os moçambicanos prometem apresentar.
Estamos confiantes, mas com os pés bem assentos no chão, vamos e temos a perspectiva de fazer um bom jogo e tudo faremos para conseguir os 3 pontos.
Um bom jogo, um bom resultado significa mais uma vitória?
Sim, sem dúvida. Um bom jogo é aproveitar. Nós vamos tentar garantir a qualificação já nessas 2 jornadas.
O diretor-geral dos esportes de Cabo Verde, Gerson Melo, não tem dúvidas que esta é a melhor seleção de sempre do seu país.
Este grupo tem noção do que tem para a frente, também a própria equipa técnica. Eles devem entrar no campo com toda a humildade possível, trabalhar, independentemente de estar ou não tão próximo. O grupo está moralizado. Para quem sabe, na praia e fazermos já festa com todos os cabo-verdianos presentes, isso seria uma grande prenda para este fim de ano. Pensamos fechar em grande.
Acha que esta é a melhor seleção de Cabo Verde de todos os tempos?
Para já temos que assim o considerar.
O jogo está marcado para as 15h30, horas de Moçambique. De Maputo para a DW, Nélio dos Santos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos como avalia o ambiente nesta campanha para as eleições de 15 de outubro em Moçambique. Guilherme Correia da Silva está aqui em estúdio e tem estado a acompanhar as suas mensagens. Bom dia.
Bom dia. No Facebook, Álvaro Xerinda diz que houve incidentes localizados. Apesar disso, a campanha decorre bem. João Alves Camacho escreve que as enchentes por onde passa o líder da Perdiz fazem-me lembrar as eleições de 99, onde alguns dirigentes não dormiram após a votação. Em relação à campanha, para mim falta o debate frente a frente entre os candidatos. Os indecisos teriam a opção de escolha, escreve este ouvinte. Jeremias Juganhamu diz que nas caravanas não há violência, mas nos média há muita violência direcionada à oposição. Marcelino Manuel Francisco, que nos escreve da Beira, Moçambique, diz que o país está pronto para decidir quem vai governar, mas parece que os políticos não estão tão cientes da responsabilidade que carregam a cada voto neles confiados. Ficam prometendo coisas que, após a sua eleição, nem o mínimo vão fazer. Quero apelar para a seriedade dos candidatos nessas eleições. Leonel André Matavela, de Matola, província de Maputo, Moçambique, escreve: penso que, excluindo os incidentes relatados pela imprensa, em particular nas províncias de Gaza e Nampula, a campanha está a ser uma festa, como se pretende, num ambiente saudável. João Alves Camacho diz que, nesses últimos dias, tem sido consciente, há muita calma, respeito, o ambiente é menos agressivo. Tudo indica que o encerramento vai ser a desejar. Quero acreditar que os eleitores já têm visão de escolher o que lhes convém. Sérgio António Teixeira escreve: pelo menos na minha cidade, Chimoio, nestes últimos dias, a campanha está a decorrer da melhor forma possível, num ambiente de paz e tolerância. Maria João.
Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.